Você está ouvindo 7 pontos.
Chegou a hora, algum veio me avisar. Tucurufu no terreiro, acabou fogueiro na mata bradar. Bradou, bradou, caboclo na mata bradou. Bradou, bradou, tucurufu no terreiro chegou.
Quem está cantando? Com o zoinho
mareado.
Gente, dá arrepio, dá choro de lágrima, dá vontade de dançar, dá vontade de batucar. É complicado de segurar. É a Cíntia, né?
Que tá cantando. Cíntia com o Thiago no violão e fazendo a segunda voz. Sim, estão fazendo uma parceria bem bonita.
Tá lindo. Não, e eu vou te falar, as sambas, não, a gente fica puxando sardinha, desculpa aí. Mas as sambas da nossa casa são uma coisa sensacional,
elas,
né?
Elas não só cantam, né? Elas incorporam, assim, a energia ali essencial. Né?
Impressionante. Quero mandar um beijinho pra Camila também, que é da nossa gira, da gira do Pai Renato, de Oxóssi. Que canta maravilhoso.
A engoma do terreiro, de modo geral, é uma coisa assim maravilhosa.
Toda.
Né?
Tá aqui, elas, que não me deixa mentir.
E elas cantam com a alma.
É.
Com a alma e com o coração. E elas, o bonito de ver elas, porque elas não estão cantando pra plateia ou pra isso ou pra aquilo. Elas estão cantando para os guias espirituais.
Como?
E esses pontos, né, os cânticos, que isso dá um programaço, né, Marcia?
Ah, vamos fazer, estamos combinando já.
E são mantras. São mantras de louvação, são mantras de saudação. Temos mantras para trabalhos de cura, para trabalhos de...
lindo.
De espirituais, de desobsessão. Quer dizer, a gente tem assim uma série de pontos, de mantras, né? E elas entoam, quando reúnem toda a engoma do terreiro, todas as sambas, todos os ogãs. É uma coisa assim que é inexplicável.
Ai, todo mundo que chega, né, que vai assistir uma gira, que chega e fala, meu Deus, eu queria tabar, que hora que começou, e que começou a cantar aqui dentro, exatamente, o toque do atabaque vibra, reverbera,
o coração, né?
E ele reverbera no seu perispírito também, enfim, na sua camada energética. E auxilia na incorporação, o ponto, enfim, tudo.
Sim,
é importante.
Porque daí, né? Através dos mantras do atabaque e do canto, né, dos pontos cantados, vão se formando as egrégoras, né? E aí a energia vai tomando conta, porque um bando é energia.
Tudo.
Então essa energia vai tomando conta, vai se alastrando, ela abraça todos lá dentro. Assistência, todos. É maravilhoso.
Deixa eu mandar mais uns abraços aqui pra gente continuar falando. A Ju, Carolina, saravá, Ju!
Essa é meu amor.
Ah, que linda!
Ela tá ali bem. Ela devia estar aqui filmando.
É, Ju, estamos sentindo sua falta aqui pra assessoria. Bruno, Bruninho, meu querido, beijo pra você, meu amigo do coração, beijo pra você, Patati. Amo vocês. Casogun, saravá, axé, bem-vindos, muito obrigado pela companhia. Pai Cris, ele mandou um abraço aqui, um axé.
Saravá, Pai Cris.
Pai Cris estava aqui, conversou com a gente também sobre as diferenças entre Umbanda e Candomblé, foi sensacional.
Gostei muito desse programa.
Quem não assistiu, gente, assiste aí, tá? Renata Tchu, eu caminhei as entidades da Renata, da Tchu, na minha gira. Três vezes, foram três micos.
Quem nunca?
Ainda bem que as entidades são muito fofinhas, porque, né, tio? A entidade pra mim, me dá uma pemba, filha. Eu, sim, senhor, entreguei uma vela. E a entidade olhando pra mim, uma pemba, filha. E eu, sim, senhor, porque tava assim, nervosa, né?
Sim, sim.
Fiquei ali e falei, mas será que ela quer uma vela de outra cor? Uhum. Daí ela desistiu, falou, esse aqui, ó, filha, esse, sabe, esse branco aqui, esse aqui de riscado, é esse que eu quero. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, né? A gente já vai aprendendo. Beijinho, tio. Beijo pro Urso também, nosso querido capitão. Roberto Gregório, axé pra você. José Medeiros, um beijo pra você. Franciane, um abraço.
Roberto Gregório é nosso capitão.
Saravá, oh, Roberto.
Saravá. Quem mais aqui? A Márcia Galvão. Oi, Marcinho.
Letícia.
Letícia. A Tio diz que recebeu o livro ontem e já está na página 160. Maravilhoso, né? Chorou também, Tio? Não sei. Eu chorei do começo ao fim, mas é que eu sou uma
mala. Vocês estão lendo rápido.
Eu li numa tarde. Eu sentei e não conseguia parar. Fui lendo. O que, que vai acontecer agora? É lindo, gente. Eu gostaria de poder falar mais do livro, mas não se eu não estraga a surpresa. Por falar nisso, quem não comprou ainda, tá... Pode comprar direto
pode,
no site,
pode,
é isso,
sim,
né?
Direto no Instagram ou no Facebook do Tucuruvu. Tá. Já tem um link fixado lá na bio, que pode já fazer direto pelo link de pagamento. Ou então pode também mandar uma mensagem, que daí a gente atende na hora e dá todas as possibilidades.
E vai estar disponível a partir de hoje, a partir de amanhã, estará disponível no terreiro também.
Bom.
E logo nas lojas de Umbanda.
E aí nós... Nas lojas de Umbanda e provavelmente vai estar no Amazon também.
Bom, sim, sim. Ótimo.
Então vão ter alguns pontos de distribuição também.
E como é que foi escrever este livro? Com certeza vocês tiveram 1000 patrocinadores, né? Foi super fácil, porque primeiro, literatura já é um negócio complicado nesse país.
Sim,
segundo,
sim.
Coisas de Umbanda. Como é que foi?
É, eu digo assim que a parte de escrever o livro acho que foi a mais fácil, assim, foi complexa, mas também foi a mais fácil. O que vem depois, né, toda a burocracia que a gente enfrenta, uhum. É muito, né, sem uma ajuda é impossível, uhum. Realmente, eu não tinha noção de como que era esse mundo da literatura, de como que é lançar um livro, do que precisa ir atrás, então só com uma equipe maravilhosa mesmo e patrocinadores para conseguir ajudar.
Foi uma junção de um pouquinho daqui e um pouquinho de lá, né?
Pessoas...
Olha, Márcia, não é fácil. Uhum. Infelizmente, nesse nosso país, tudo que você faça ligado à cultura é uma briga, é uma batalha. Nós tivemos a bênção de ter assim, algumas pessoas que abraçaram essa obra do Miguel... para poder sair essa primeira edição. Uhum. Porque assim, você não tem apoio de nada para poder lançar um livro ou lançar uma obra, o que for, até para fazer um programa de rádio, né, Márcia? Você sabe o quanto é custoso.
Estamos aqui só no amor, gente.
É muito amor
mesmo.
Muito amor.
E aqui também, te garanto, foi com muito amor.
É com amor que a gente faz.
Sabe, se a gente não tivesse assim 5 ou 6 pessoas que nos apoiaram...
Não, a gente ainda não estava aqui
conversando. Esse livro estava no PDF ainda guardado.
Estava estacionado.
Estava estacionado. Então, assim, essas pessoas que nos ajudaram a Cris Mendes, a Márcia Tuachará,
uhum.
A Márcia,
a Márcia
Luz,
é sempre gente fina, gente.
A Simone Salomão,
a Alice
Salomão e o Gerson também, uhum. Assim, eles tiveram um empenho assim, fantástico para fazer isso aqui acontecer. A Cíntia e o Thiago ajudando a fazer os vídeos, áudio, para poder divulgar. Então, assim, foi assim, uma equipe que se formou,
uhum.
Cada um na sua parede. Não existiu assim uma reunião, vamos fazer reuniões.
Isso isso que é interessante.
No meio da pandemia, né?
Foi só, uhum. trocando mensagem pelo WhatsApp,
uhum.
e daí eu fui em busca de algumas pessoas para ajudar na parte financeira do livro, que está aqui os agradecimentos também,
uhum.
No livro, e essas pessoas acreditaram. Eu nem falei o que era a obra, eu falei, preciso lançar um livro.
Acreditaram de olho fechado.
Sensacional.
E foram lá e ajudaram a gente a partir com o livro. Tá aí.
E essa ajuda vai inclusive tá prevalecendo em ajuda de próximos, de tudo mais. É um pontapé inicial.
É um pontapé inicial.
Sim.
Porque esse livro aqui, já vou até falar.
Teremos mais.
A arrecadação desse livro vai ser totalmente revertida para a vinda de outros livros também. Não vai ser nada para pegar agora, vamos pegar o dinheiro e... Não.
Uhum.
Esse dinheiro vai ficar guardado, vai ser prestado conta para todas essas pessoas envolvidas, e ele vai alavancar outro livro
Isso é muito importante a gente falar, porque assim, as outras religiões sempre têm um apoio financeiro, né? Paga dízimo, sim, né? Sim. Tem o apoio. A gente não tem um Vaticano, por exemplo. A gente não tem uma arquidiocese, nada. Então, assim, cada pai de santo que está lá no seu terreiro fazendo o trabalho de assistência está dando um jeito de pagar a água, a luz, o aluguel, muitas vezes, né? Porque não é um lugar, um local próprio. Então, assim, para quem é umbandista, gente, você ajudar o seu terreiro, não é nem ajudar, é assim, é a sua casa. Você paga a luz da sua casa que você mora, tem que pagar a luz da casa onde você frequenta e que você está fazendo o seu trabalho e recebendo, né? Até muito mais do que dando. E outras coisas, todos esses outros projetos ligados à Umbanda. Então, assim, a gente está falando aqui do livro. Você não pôde participar na confecção do livro, mas você pode agora comprar o livro. Comprar o livro para dar de presente para outra pessoa, comprar dois, três, distribuir para a família, para os amigos. Esta é a forma de ajudar a falar da Umbanda, né, a contar as histórias da Umbanda e também de auxiliar para o próximo livro, para a gente continuar contando as histórias. Sim. Então, assim, compre artesanato de gente que faz, né? Artesanato de Umbanda.
Vou falar para você, assim, eu acompanho a mãe Camila.
Uhum.
Para administrar o terreiro, acompanhei muitos anos o pai Caco que administrava, agora a mãe Camila assumiu isso com o Rogerinho. Olha, não é para fraco, não.
Não, é uma
não
despesa
é fraco,
enorme.
Não. As
né?
pessoas, os médiuns de todas as casas têm que ter essa consciência da sua obrigação com a tua casa.
Uhum.
Principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
Sim.
De pandemia, principalmente nesse momento de pandemia, para que os terreiros se mantenham, para a gente não ter que escutar que terreiro fechou por falta de poder se manter de manutenção.
É, porque tudo é feito através de a cantina que ajuda, né, a manter o terreiro,
o estacionamento
é a contribuição mensal do médium. Então a casa está lá, o Jardim dos Orixás está cuidado, vou falar do nosso, né? Uhum. Jardim dos Orixás está lá, limpinho, tem os encarregados para fazer isso, tem os funcionários. E acredito que todas as casas têm as suas despesas, né? E
sim,
todas precisam dessa colaboração do seu corpo mediúnico.
Exatamente, a gente precisa estar sempre, né?
Sempre
mantendo, e isso vale para todas as casas que você frequenta, as tuas, as casas que você vai também como assistência, né? Receber o seu axé. Você frequenta um terreiro, não é médium do terreiro, mas você frequenta um terreiro que vai fazer lá uma pastelada, uma feijoada.
Qualquer coisa. Olha,
eu vejo
muito a mãe Camila, né? E converso com ela, eu tenho essa conversa com ela que praticamente quase que toda semana eu encontro com ela. E eu vejo a angústia dela.
Sim, de manter.
De manter aquele terreiro sem um palito de fósforo no chão, aquela coisa, aquela chama acesa. E aquela chama nunca vai se apagar. Então realmente prestigie. As suas casas, prestigiem os seus terreiros.
Agora, tem uma diferença entre você ir lá comprar feijoada, pagar o estacionamento, pagar a sua mensalidade, e para você que está indo para um terreiro e que estão cobrando para fazer trabalho. Tá? E que fique bem claro isso, porque daí tem essa justificativa também. Não, o pai de santo, não, eu vou precisar de R$3.000 para fazer o teu trabalho, minha filha, porque né, eu preciso comprar a vela. Não.
E existe.
Existe e está errado. Porque a premissa da Umbanda é a caridade. Então, assim, você quer ajudar o terreiro? Ok, é isso. Compra o pastel, a feijoada, paga o estacionamento, compra o lanche da cantina, mas pagar pai de santo para fazer trabalho não é Umbanda. Né? Estamos aqui para confirmar
não,
isso, por favor.
Eu realmente, é o que eu falei no início do programa, né? A diversidade da Umbanda é a coisa mais linda e que mais sustenta as pessoas dentro da Umbanda.
Uhum.
Essa diversidade, que não tem um livro que vai regrar, agora daqui para frente vão ter que seguir esse livro. Não. Agora, o princípio da Umbanda é igual a todas as casas. Não cobrar e não usar do sacrifício animal. E respeitar a natureza.
Exatamente.
Como forma divina. Agora, a cultura de cada terreiro, ela foi se criando, Ali o pai Fernando, ele foi, ele iniciou, ele foi plantando cada sementinha, ele foi trazendo, foi alimentando a cultura do terreiro até chegar onde chegou.
É.
Então nós temos essa cultura, tem terreiros, outros terreiros, não só em Curitiba, mas em outros lugares que seguem esta cultura, essa doutrina implantada pelo pai Fernando da Umbanda Pés no Chão.
É.
Logicamente que cada dirigente pode adaptar a sua, fazer alguma adaptação, como nós também, a partir de agora, a partir do desencarne do pai Fernando, apesar dele estar presente todo o tempo lá no terreiro, está sempre presente nas nossas vidas, a mãe Lucília também está trazendo e moldando algumas coisas, porque a religião também se molda e se moderniza.
Sim, com certeza.
Então isso é muito importante. Eu vi que teve um sinal ali que quase voou um grampeador aqui.
Aham, ainda bem, viu? Não sou
só eu. Vou fazer assim, ó.
Apesar de eu achar que esse tempo está num universo paralelo, porque está correndo mais rápido do que o normal, está na hora do nosso intervalo e provavelmente já vai encerrar o nosso vídeo no Insta, porque o Instagram só deixa uma hora, mas a gente daí retoma, tá? Começa o segundo vídeo ao vivo.
Sim, nós vamos retomar.
Então, se vocês caírem aí, porque o vídeo vai encerrar, vocês voltem, tá bom? Porque agora nós vamos contar...
Porque nós não caímos, porque filho de Ogum balanceia, mas não cai.
Não, e na volta eu quero saber dessa relação aí. Como é que um caboclo de Ogum e um filho de Ogum tem um cambori de Oxóssi?
É.
Essa relação deve ser uma coisa meio conturbada, né? E eu quero saber dessas histórias de terreiro. Já já a gente volta, tá bom? Vamos lá pro intervalo.
Você está ouvindo Sete Pontos.